Bom dia aqui no YouTube, bom dia aqui no Instagram. Vamos começar mais uma consultoria gratuita. Essa semana, hoje é segunda-feira, deixa eu só colocar aqui o tema no YouTube ou no Instagram. Consultoria gratuita, faça a sua pergunta. Vou colocar aqui no YouTube também. Colocando nos dois, bom dia, vão chegando aí, a gente responder aqui as dúvidas, as perguntas, os comentários, fazer interação, aproveitar esse tempo de forma gratuita, né, que a gente dá essa consultoria, dá esse suporte, enfim, a única coisa que eu peço é comprometimento. Para quem estiver aqui, faça pergunta, fique, apoie, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum problema que não consegue resolver sobre alimentação, qualidade de vida, atividade física, dúvidas sobre jejum, composição física, protocolo de jejum, efeito sanfona. Adriana, bom dia. Faz aqui a pergunta. Faz aqui, tá? Pode fazer aqui na caixinha de perguntas, onde tem interrogação no Instagram. E você que está aqui no YouTube, pode fazer na caixinha, tá? Vou começar aqui agora. E se você conhece alguém que tem dúvida, manda aqui o aviãozinho. Manda o vídeo para a pessoa. Só para quem realmente tem dúvida. Para quem tem dificuldade de ter uma boa alimentação, um bom estilo de vida, para quem tem dificuldade de controlar o peso, de evoluir no esporte, de aplicar protocolos de jejuns, vamos ajudar a quem realmente precisa, tá bom? Henrique, bom dia. Olha, Isabelle, com você todas as manhãs, bom dia. Obrigado, Isabelle, bom dia. Sabrina, bom dia. Grande Jeff, ciclista, Porto Alegre, bom dia. Quem tiver dúvidas, coloca aqui. Vamos começar, tá? Faço musculação em jejum. Tenho de me alimentar logo depois ou posso continuar o jejum até 16... Deixa eu ver aqui. Acho que é 16 horas, né? É, até 16 horas. Olha só. É claro que, em linhas gerais, depende do objetivo, tá? Depende muito do objetivo, continuar o jejum ou não após a atividade física. Mas o que é que a gente sabe? O que já é sabido que não se discute, tá? Após a atividade física, a gente tem uma janela de até 24 horas para repor ou para fazer o aporte adequado do consumo de proteínas. Ponto. 24 horas. Se comer logo após a atividade física, fizer a refeição ou fizer uma refeição com mais proteína, logo após, 2 horas depois, 5 horas depois, não vai fazer diferença. Desde que, após a atividade física, na janela de 24 horas, haja o consumo adequado de proteínas e, claro, calorias, dependendo do objetivo, tá? Então, ninguém precisa, em linhas gerais, se alimentar logo após a atividade física. Mas, André, você falou que depende no começo. Sim, falei que depende. Depende. Veja só. Atletas de alto rendimento, que eu acredito que não seja o caso de todos aqui, ou de quase todos, atletas que não vivem do esporte, eles não precisam se alimentar logo depois. Atletas de alto rendimento, que vivem do esporte, que precisa ganhar aquele pódio para pagar as contas, ele tem um alto volume de treinos, um volume grande de horas de treino por dia e por semana, que, para facilitar o consumo adequado da quantidade de proteínas e calorias, é preciso fracionar as refeições. E aí, para facilitar, por questões logísticas, tá, o consumo de proteínas e calorias, pode fazer mais sentido o atleta de alto rendimento, logo após a atividade física, o treino, ou um pouco tempo após, fazer alguma refeição. Nesse cenário faz mais sentido, tá? Deixa eu passando aqui. Sabe se é importante fazer desparasitação? A gente realmente tem parasitas, sim, todo mundo tem. Até um grau é tolerável, outro pode oferecer alguns riscos, mas cada caso é um caso, tá? E é preciso ter um acompanhamento médico, saber como está a saúde para seguir adiante com o tratamento. Me esforço, mas preciso baixar o ácido úrico pela alimentação. Olha que curioso, olha que interessante, na verdade. Não sei que... Deixa eu ver se aparece. Não aparece para mim aqui quem fez a pergunta. Porque a pergunta foi feita ontem. Baixar ácido úrico. O que é que piora o ácido úrico? Associa-se muito o ácido úrico à carne, né? Mas é preciso saber a relação causal. Comer mais carne não aumenta ácido úrico, tá? Não aumenta por conta da proteinúria e outras questões relacionadas à carne. O que piora o ácido úrico é o consumo de carboidratos refinados. Pães, biscoitos, massas, sorvete, refrigerante, macarrão, tá? Processados e ultraprocessados que têm adição de carboidratos refinados. E aí piora o ácido úrico. Relação causal. Quer melhorar ácido úrico? Limpa a alimentação. Come com mais qualidade. Tira processados e ultraprocessados. E veja a mágica acontecer. Veja a mágica acontecer, tá? Não é sobre carne, tá? E, inclusive, é triste, mas a gente vê muitos profissionais da saúde falando, fazendo essa recomendação. Ácido úrico elevado, diminui o consumo da carne, carne vermelha. É puro desconhecimento. O que causa, relação causal, piora ácido úrico, é o alto consumo de forma crônica de carboidratos refinados. Logo, tirando a causa, ácido úrico normaliza. Vivalda, bom dia. Como fazer para acordar cedo? Não consigo. Ah, vocês têm visto, né? Há um tempo, há alguns, eu acho que há pouco mais de um mês, me cobraram aqui, você parou de treinar, não tem postado mais, eu voltei a postar. Eu não parei de treinar. Então, meus treinos, eu acordo, meu despertador toca de 3h47 da manhã. 4, 4h05, 4h10, eu estou saindo para treinar. Antes das 5, já estou de volta em casa. Saio para correr aqui pelas ruas na redondeza. Ah, André, eu queria gostar de acordar cedo. Cara, eu não gosto. Eu não gosto. Entenda. Pega essa frase agora. Adulto faz o que é preciso fazer, não faz o que quer. Você que é adulto, você precisa entender o que precisa fazer que vai te levar onde você quer chegar e fazer. Ter consistência, ter disciplina, exatamente o que vai ser o diferencial que vai te levar onde você quer chegar. Disciplina é fazer aquilo que precisa fazer, que você não gosta, mas fazer como se você amasse. Eu não gosto de acordar de 3h47 da manhã. Eu não gosto. Eu não gosto de acordar com sono. Eu não gosto, mas eu vou. Porque eu preciso cultivar bons hábitos que vão me levar onde eu quero chegar. André, qual é o seu objetivo? Em linhas gerais, para você que me acompanha aqui, sabe que o meu objetivo principal é envelhecer com saúde. Eu desejo muito, é claro, e aí não depende só de mim, mas eu gostaria muito de me tornar avô e bisavô. Para isso, eu preciso cultivar bons hábitos para ter um envelhecimento independente, com qualidade, com mobilidade, com força, com sanidade. A atividade física vai me levar. Já foi-se a época de buscar performance em provas de maratona, ultramaratona, tá? Eu sei que alta performance não conversa com a saúde. Não conversa. Meu objetivo é ter... Pessoas sedentárias vivem menos. Pessoas sedentárias vivem menos. Quem não se exercita tende a ter uma expectativa de vida menor e um envelhecimento com pior qualidade. A gente precisa entender o contexto, tá? Ah, André, eu não consigo acordar cedo, cara. Eu tenho certeza que para quem chegar lá na terceira idade precisando se cuidar, vai se arrepender de não ter se esforçado hoje, não ter se esforçado agora. Não precisa acordar todo dia 3h47 da manhã, mas é bom encontrar um tempo no qual você se sente melhor para se exercitar. Não precisa ser de madrugada, como eu faço. Eu me sinto melhor começando o dia com atividade física. Eu me sinto melhor. Gutenberg, bom dia. Eu não me sinto tão disposto a treinar no horário do almoço, no meio da manhã, de tarde ou de noite. Já fiz muito e farei caso não consiga treinar de manhã. Farei. Porque para mim é prioridade. Minha saúde e meu envelhecimento é prioridade. Não tem desculpa, não tem mimimi. Tá? Quando algo é importante para mim, eu sei o que eu preciso fazer, eu vou e faço. Isso é disciplina. Disciplina é quando você faz o que não gosta como se amasse. Consistência é fazer isso repetidas vezes. E pessoas de sucesso têm disciplina e consistência. Certo dia eu vi uma entrevista com Michael Phelps. Eu vou resumir aqui para você, tá? Michael Phelps, você deve saber, até a atualidade ele foi o maior nadador de todos os tempos, o maior nadador olímpico, o maior medalhista olímpico. Ele queria ser, quando muito jovem, o melhor nadador do mundo. E ele falou, cara, eu vou ser o melhor nadador do mundo. Eu vou me esforçar para isso. Alguém pode ser até melhor que eu, mas vai precisar se esforçar mais do que eu, treinar mais do que eu. Perceba, durante 5 anos, Michael Phelps treinou todos os dias. 5 anos, todos os dias. Não teve um único dia que ele não deixou, que ele deixou de treinar. Não teve, tá? E ele fala, cara, tem dias que você não quer sair de casa, que você está exausto, está cansado, só quer descansar. Mas ele foi, porque ele tinha um objetivo claro, ser o melhor do mundo. Ele conseguiu. Poderia não ter conseguido? Poderia, poderia. Mas ele se esforçou para isso. Ele foi o melhor do mundo. Teve uma prova que ele mergulhou. Na hora que mergulhou, o óculos saiu do lugar. Cara, se ele parasse para ajeitar o óculos e voltasse a nadar, ia ser o último. Ele nadou do começo ao fim, de olhos fechados, fazendo a virada de olhos fechados. Venceu a prova. De tanto treinar, ele funcionava no automático. E eu te pergunto, cara, pelo que você se esforça? Qual é o seu objetivo e pelo que você se esforça? Quando você encontra pessoas de sucesso, qualquer área, pessoas que você tem como pessoas de sucesso, saiba que ela tem disciplina. Ela faz muitas coisas que não gosta, mas faz como se amasse, porque sabe que fazer isso vai levar onde ela quer chegar. E ela tem disciplina. Ela tem consistência. Ela faz isso repetidas vezes. Isso acaba se tornando um hábito. Muitas vezes, meu despertador nem toca. Eu já estou acordado de 3h45, 3h40 da manhã. Só esperando, de repente, o despertador toca. Eu acordo antes. Hábito. Se torna um hábito. E aí, como fazer para acordar cedo? Não consigo. Não precisa ser cedo, não precisa ser tão cedo, mas você precisa entender aonde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá e fazer. Ponto. Sem desculpa, sem mimimi, sem atalho, sem truque. Emagrecimento é isso. Quando você para de dar desculpas e começa a encontrar ferramentas e aplica as ferramentas, sabe? A disciplina e a persistência anulam qualquer mimimi, qualquer fracasso, qualquer derrota. Disciplina, consistência e persistência anula qualquer possibilidade de fracasso. Principalmente a disciplina. Principalmente a disciplina. É muito mais doloroso conviver com o fracasso, você escolher não continuar, do que viver com a dor de se esforçar para fazer o que precisa fazer. Percebe? Tudo é uma escolha, tudo. Quando você não vai treinar de manhã cedo, você está triste aqui, ó. A pergunta que fizeram para mim, não consigo, um carinha triste. A dor é muito maior quando você se sabota e se esforça para conviver com esse sentido, tá? Com esse sentimento. Sio, que horas você dorme? Meu limite, Sio, é 9h30 da noite. 9h30. É claro que muitas vezes eu não consigo, aí eu vou dormir bem mais tarde. Mas nem por isso eu deixo de treinar. Por quê? Adulto faz o que precisa fazer. A não ser que aconteça um imprevisto gigantesco e fuja do meu controle, enfim. Como já aconteceu de precisar ir com o filho de madrugada para o hospital, e é claro que por conta disso eu não vou treinar e eu me reorganizo. Mas se dormir de 10, 10h30, 11 horas da noite, dormir pouco para acordar de 3h47 da manhã, cara, eu vou. Eu vou. Porque adulto faz o que precisa fazer. Quando você escolhe parar de reclamar e começar a agir, você vê a transformação acontecer na sua vida. Quando você decide parar de terceirizar e percebe que está tudo no seu controle, os resultados acontecem. Está 100% no seu controle. De novo, ó, não precisa ser de madrugada, tá? Mas para quem quer envelhecer com saúde, para quem quer ter um envelhecimento com boa cognição, saúde cognitiva, independência, mobilidade, é preciso começar a cultivar melhores hábitos, tá? Com consistência. Com consistência. Tá? Os hábitos que você cultiva hoje é que geram os resultados. E aí, para quem não se exercita porque fica reclamando, dizendo que é difícil, cara, você tem os resultados de quem escolhe cultivar esses hábitos. Vamos passando aqui as perguntas, tá? Qual exame preciso fazer para saber se tenho deficiência de alguma vitamina? Ó, cada vitamina vai ter o seu exame. E aí o médico vai ter que solicitar o exame específico de acordo com suas queixas ou a situação ou o cenário, tá? Cada vitamina vai ter o seu nome adequado para o médico requisitar para saber se como tá as taxas, como estão as taxas, tá? Quem não tem vesícula, é questão de adaptação para low carb cetogênico ou ter restrições. Vai ter que só... É muito individual, né? A vesícula, mas em linhas gerais, você vai ter que ter uma percepção bastante individual sobre o seu consumo, a quantidade de consumo de gordura. Só isso. Entenda que cetogênico e low carb é sobre comida de verdade. Não tem contraindicação. Não existe. Quem não tem a vesícula, e aí vai ter que ter uma atenção especial sobre o consumo de gordura. Não precisa temer reduzir a zero, mas cada indivíduo vai tolerar mais ou menos do que outro que não tem vesícula, tá? Emagreci legal, mas a barriguinha ainda está saliente. Alguma dica? Dica? Olha só, essa pergunta foi do Fábio, né? Que é aluno lá do Protagonista, que inclusive ele participa aqui quase todo dia e ele relatou a semana passada que já está no processo de praticamente remissão total do diabetes. Ele chegou lá no Protagonista com a glicose 227 e em menos de 2 meses a glicose já estava 98. Ele chegou bastante obeso, já emagreceu bastante. Processo de emagrecimento é individual. A gente não tem controle sobre o tempo que a gente emagrece. É possível emagrecer, tá? Eu tenho um programa, nas mentorias a gente fala sobre isso, de 5 a 10 quilos em 30 dias, tá? É possível, qualquer pessoa pode. Mulheres na menopausa, pós-menopausa, homens, não precisa de atividade física para isso. Apenas entender como o alimento vai ajudar nessa queima da gordura corporal. Mas, dependendo do sobrepeso, dependendo de outras questões, o emagrecimento vai ficar um pouco mais lento ou vai ficar um pouco mais acelerado. Mas pensa comigo. O que qualquer pessoa quer, qualquer pessoa que tem sobrepeso... Eu fui obeso, tá? Eu sei como você se sente. Você que tem sobrepeso e diz que tem dificuldade para emagrecer. O que qualquer pessoa quer é emagrecer sem precisar fazer dieta, comer pouco, nem se exercitar. Qualquer pessoa quer isso, né? Aumentar a saciedade, diminuir os pensamentos em comida, ter uma boa gestão emocional e emagrecer. Comer sempre que tem fome, até saciar e emagrecer. Não se preocupar com horários, com quantidade, com peso do alimento e emagrecer, tá? Cara, deu fome, come e emagrecer. Eu não tenho tempo para me exercitar, não precisa de exercício. Cara, o chá para emagrecer, nem um chá emagrece. Qualquer pessoa quer isso. E é isso que a gente ensina. A gente faz o acompanhamento lá nas mentorias do Protagonista. Qualquer pessoa quer isso. No entanto, a gente não tem controle sobre o quanto a gente emagrece. Se alguém disser que te faz emagrecer 10 quilos em um mês, é mentira. Fuja. Pode emagrecer até mais. Mas a gente não tem controle sobre isso. Nosso corpo funciona diferente. Nosso corpo reage diferente. Nossas emoções influenciam no metabolismo, tá? A qualidade do sono e outras questões, a idade, o sexo, o nível atlético influenciam. Se toma medicação ou não, influencia, tá? Então, a genética influencia. É plenamente possível emagrecer de 5 a 10 quilos por mês. É possível. Quanto mais próximo do peso ideal, mais lento é o emagrecimento. Mas é possível. Mas a gente não tem controle sobre o quanto cada um emagrece. Tenho alguns alunos no Protagonista que emagreceram mais de 10 quilos no primeiro mês. Outros que emagreceram menos de 5 ao longo do tempo. Quando você tem pressa para emagrecer, isso pode se tornar um grande obstáculo, tá? Porque a gente passa décadas para engordar. E a gente quer emagrecer em semanas ou meses. Psicologicamente, isso pode ser uma armadilha muito grande. E aí você diz que não emagrece, que está no platô de emagrecimento, mas é mentira, você está emagrecendo. Talvez não está emagrecendo no tempo que você quer, na velocidade que quer, porque muitas vezes a gente se compara, né? Não, aquele colega, aquela pessoa na internet emagreceu tanto e eu não consigo, cara, não se compara. O que qualquer pessoa quer é emagrecer sem dieta, sem precisar comer pouco, sem contar calorias, sem sacrifício. E é isso que a gente ensina. O primeiro passo e mais importante é limpar a alimentação. Pronto, ponto. Se você fizer isso, já fez 80%. É só uma questão de tempo chegar lá. E aí, a questão do tempo, alguns ajustes vão precisar ser feitos. E aí, a experiência, que é o que a gente dá nas mentorias do Protagonista, é que pode fazer a diferença. Cada indivíduo funciona diferente, responde diferente a alguns alimentos, a questão emocional influencia, o autoconhecimento influencia, tá? Tipos de alimentos vão influenciar também. A questão da experiência vai fazer muita diferença. Porque algumas pessoas podem fazer tudo certo, tudo certo, tudo certinho, mas encontrou o platô no emagrecimento. ou está com gases, cólica, desconforto. E aí a gente precisa entender para fazer orientação. Mas todo mundo quer emagrecer. Se você só comer comida de verdade, parar ou reduzir ao máximo processados e ultraprocessados, vai emagrecer, vai. Sem contar calorias, sem precisar comer pouco, sem chá, sem remédio, sem atividade física. No entanto, como educador físico, reforço a importância da atividade física, não para emagrecimento, tá? Mas para o envelhecimento. Envelhecer com mobilidade, com independência, com saúde cognitiva, tá? Com independência, com qualidade. É muito melhor se esforçar para cuidar da saúde agora do que no envelhecimento ter que se esforçar para remediar a saúde. Pensa nisso, tá? O esforço agora e a gente colhe mais na frente. Não tenta colher agora e pagar o preço muito caro mais na frente, tá? Rose, musculação, caminhada mais corrida, 5 vezes na semana de treino. Ó, puxado, né? Muito sono no dia, durmo 5-6 horas por noite. E aí, Rose, eu entendo, tá? O que você está passando, mas eu não sei qual a sua queixa. Talvez seja o sono. Talvez você precise dormir mais, tá, Rose? Algumas semanas até perguntou aqui, cara, as pessoas não precisam dormir de 8-9 horas por noite? Você dorme 6 horas? Não, as pessoas não devem dormir de 8-9 horas por noite. Tem estudos mostrando que cada indivíduo vai ter o seu tempo ideal. Em média, de 6-9 horas. Algumas pessoas com 6 horas de sono vai ter uma recuperação, uma regeneração de 100%. Outras pessoas vão precisar de 9 horas. Talvez algumas pessoas mais. Outras pessoas menos de 5 horas já se recuperam. Tá? Então é preciso entender isso. Não tem uma regra fechada. Entre 6-9 horas, boa parte das pessoas consegue encontrar o tempo ideal da qualidade do sono. Rose, se não é suficiente de 5-6 horas de noite de sono para você, é preciso encontrar um tempo para aumentar, tá? É preciso encontrar. E aí é prioridade, tá? Se for prioridade para você. Se com 5-6 horas você dorme bem, recupera bem, tá? E tá com sono, é preciso entender que a alimentação influencia na qualidade do sono. A alimentação influencia muito, tá? Nessa sonolência, nessa fraqueza. A maioria das pessoas que comem mais carboidratos ao longo do dia experimenta maior sonolência, maior fraqueza. E é curioso isso, né? Porque dizem o tempo todo que precisa comer carboidrato para ter energia. Mas eu tenho certeza que você, que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram e você que está ouvindo no podcast, num período que comia muito carboidrato, ou se ainda come muito carboidrato, cara, fazer uma refeição como almoço com muito carboidrato, feijão, arroz, macarrão, meia hora depois bate aquele sono, aquela fraqueza. Muito carboidrato, muita glicose e muita insulina. Quando a insulina tá alta, vai baixando, vem a fraqueza, a sonolência, tá? Isso é normal, é normal. Por isso, é normal por conta da alimentação, tá? Por isso, as pessoas que fazem uma abordagem mais limpa, com maior densidade nutricional, pouco carboidrato, por isso, essas pessoas experimentam o que a gente chama de energia infinita. Cara, não tem sono. Está concentrado e disposto o tempo todo. Disposição. Está ligado a 1000. Metabolismo acelerado. Muitas vezes tem até dificuldade para dormir, né? Porque é muita energia, tá? E aí a alimentação influencia nisso. E aí, Rose, eu estou falando do que eu estou entendendo aqui, tá? Se não tiver relação com a alimentação, ou se você dorme bem, está com sonolência, ainda assim, é preciso entender o contexto, tá? A questão como anda a saúde, como anda a questão emocional, se toma alguma medicação ou não, tudo isso pode influenciar. Eu falei dos dois principais aspectos, tempo de sono e qualidade da alimentação, tá? Apesar de treinar 5 vezes na semana, musculação, caminhada e corrida, apesar de ser, para a maioria das pessoas, ser mais intenso, não é nada fora do normal, tá? Tá absolutamente normal. Absolutamente normal. Vamos passando aqui as perguntas. Quem tiver pergunta, se você aqui está no YouTube e tem pergunta, pode colocar aqui na caixinha de pergunta também dos comentários, tá? Para quem está no Instagram, pode colocar aqui. Daisy, todo mundo realmente precisa fazer musculação? Comecei natação no mar e estou amando. Olha só. Precisar fazer musculação é muito forte. É muito forte. O que a gente precisa, o que todo mundo precisa? Comer comida de verdade e se exercitar. Ponto. Comida de verdade pode ter mais ou menos carboidratos. Pode ser uma paleolítica ou cetogênica. Tá tudo bem. Atividade física. Pode ser atividade aeróbia, tá? Como natação, como pode ser musculação. No entanto, perceba, o que muitas vezes fragiliza a saúde de um idoso é ter um corpo fraco, com pouca massa muscular, tá? Nesse sentido, corpo fraco. Quando a gente fala em musculação, todo mundo recomenda que tenha um envelhecimento, não é musculoso, tá? Mas tenha uma boa manutenção da massa muscular. Boa manutenção da massa muscular. Ganhar massa muscular é bom para o envelhecimento, tá? Pessoas que têm um condicionamento cardiorrespiratório bom, o aeróbio, a natação faz isso, tem uma condição muito boa de envelhecimento também. Mas ter uma boa massa muscular é importantíssimo para o envelhecimento. Muito importante. Para a mobilidade, para o idoso poder carregar as compras, mover móvel em casa. Perceba, atividade simples, que talvez para a maioria de nós seja hoje, talvez para um idoso com pouco músculo, ele precise de ajuda. E aí, quando a gente fala em envelhecimento com independência, a atividade física de força é fundamental. Não é só para prevenir lesão, para quem corre, para quem nada, pedala, entende? É para envelhecer com saúde, tá? Então, eu vou ser muito sincero, até muito pouco tempo atrás, eu falava muito, cara, eu odeio musculação, cara, mas não tem essa história de odiar musculação, tá? Eu faço fortalecimento na sala de casa, eu não preciso ir para academia. Eu tenho umas faixas que eu faço fortalecimento em casa. 15 minutos, 12 minutos, 3, 4 vezes na semana, eu faço fortalecimento. Porque é muito... se eu comparar, cara, quando eu tiver um envelhecimento, se eu fosse fraco, do ponto de vista muscular, precisando de ajuda para mover uma cadeira em casa, seria muito mais doloroso isso do que eu me esforçar todo dia para fortalecer em casa, percebe? Quando a gente fala, cara, é muito difícil, eu odeio isso, tá, mas comparado a quê? Perceba que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você se esforça agora para receber o benefício depois. Para quem quer envelhecer com saúde. Eu não estou falando em performance atlética, tá? Estou falando em envelhecimento. Você poder carregar suas compras só. Você poder mover móvel em casa. Entenda, o idoso, para isso pode fazer muita diferença. Para um idoso que tem uma composição física com pouca massa muscular, tem chances de quebrar ossos. Ossos frágeis também, a musculação ajuda nisso. Então, a gente precisa comparar. Cara, eu não gosto de musculação. Cara, eu não preciso gostar, eu preciso fazer. Adulto faz o que precisa fazer, não faz o que quer. Entende? A espécie humana sempre se exercitou. A espécie humana sempre praticou atividade física. Claro que não tinha academia, nossos ancestrais não tinham academia, mas coletava, caçava, construía moradia, construía ferramenta para caçar, carregava animal, carregava alimentos coletados, gastava energia. Era um trabalho de força, tá? A espécie humana precisa se exercitar e ter uma boa manutenção da massa magra e massa óssea. Eu não odeio musculação, mas odeio academia, Daisy. Eu entendo. Então, a gente pode fazer em casa, tá? Existem umas faixinhas que a gente pode fazer fortalecimento em casa. Eu faço, muitas vezes, exercício com o próprio corpo, tá? Abdominal, flexão de braço, agachamento, tá? Eu brinco com meu filho, muitas vezes, sabe? Ele faz assim com o ombro e eu fico levantando e descendo. Não deixa de ser um trabalho de fortalecimento. Entende? Não se compara com academia. Cara, não se compara. A academia tem todas as ferramentas e recursos que vão te levar graus além. Mas eu posso fazer exatamente tudo que vai me ajudar a ter uma boa manutenção muscular em casa. Em casa, tá? Ou no parque, ou na rua, tá? Calistenia, que usa o peso do próprio corpo e por aí vai. Não precisa ser na academia, tá? Não precisa. Para começar, sim. Mas não precisa. Para começar, pode ser em casa. Denise, para diminuir resistência à insulina, qual é o intervalo entre as refeições? Excelente pergunta. Inclusive, semana passada me marcaram numa postagem de uma profissional da saúde falando uma besteira tão grande, dizendo que o jejum é perigoso. Pular o café da manhã, cara, pular o café da manhã é perigoso. tem tanta coisa que essa pessoa precisa estudar, e ela mencionou um artigo. Olha, um artigo que foi publicado numa revista que é mal falada. Que pessoas que estão lá na revista, de artigos que estão publicados na revista, elas fazem questão de esconder. Porque a revista ela está manchada por propina, por manipulação, por fake news de pesquisadores, de temas, de recursos ocultados lá, tá? E aí são estudos manipulados. Quando dizem para você que pular o café da manhã é perigoso, é porque vão empurrar um cereal matinal. E aí você precisa olhar a lista lá do artigo, que nesse caso já desconsidera pela revista que foi publicada, mas você vai ver interesse de conflito. E esses estudos que falam mal de jejum, quase todos são financiados por alguma empresa que vai ter algum interesse mais na frente. Porque, afinal de contas, o jejum dá saúde. E pessoas com saúde compram menos remédio e substância alimentícia. Entenda, tá? E aí, quando a gente fala em resistência insulínica e intervalo entre as refeições, a gente não tem hoje estudos com protocolos bem definidos sobre isso, tá? Mas o que é que a gente sabe? O básico, o simples, o mais simples, pelo menos um jejum de 12 horas. Da última para a primeira refeição. Última refeição do dia anterior para a primeira do dia seguinte. Pelo menos 12 horas, o básico do simples, tá? Mas, André, para mim é muito sofrido 12 horas. Não precisa começar com 12 horas, para quem não está acostumado. Começa com 8. Depois de alguns dias, aumenta para 10, 9, 10, depois para 12. Porque o dia tem 24 horas. Não faz sentido passar a maior parte do dia comendo. Ponto, tá? É o simples, é o básico. A espécie humana sempre jejuou, sempre. Porque não tinha supermercado, não tinha iFood, né? Nossos ancestrais iam caçar e coletar. Passava-se dias, semanas sem comer nada e gastando energia e plena saúde. Nossa genética está adaptada a isso. A comilança o tempo todo, com substâncias processadas e ultraprocessadas, resultam na resistência insulínica. Ponto. A qualidade e a frequência da alimentação. Quando a gente fala em remissão da resistência insulínica, vários alunos meus já reverteram resistência insulínica, já compartilhei aqui depoimentos, já fiz live com alunos que reverteram resistência insulínica. O primeiro passo é limpar a alimentação, porque a frequência influencia, mas a qualidade da alimentação ela é fator determinante, tá? Porque não adianta fazer duas refeições por dia, por exemplo, comendo pão, macarrão, entende? Açúcar, óleos vegetais, é limpar a alimentação. O primeiro passo é tirar os agentes causadores, pró-inflamatórios, comida de mentira, tira, coloca a comida de verdade na base da alimentação. O segundo ponto, Denise, aí chega no intervalo das refeições. Quando você melhora a qualidade da alimentação, naturalmente a saciedade aumenta, naturalmente você diminui a frequência das refeições. E aí, se tivesse na mentoria, seria mais fácil, tá, Denise? Mas para em linhas gerais, para quem tem resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, ovários policísticos, para quem tem doenças autoimunes, limpa a alimentação. Segundo passo, a saciedade aumenta. E aí eu recomendo que você tente experimentar realmente comer quando tiver fome até saciar. Com atenção especial à quantidade de proteína nas refeições, tá? A proteína ajuda na saciedade. Com mais saciedade, aumenta o intervalo entre as refeições. E aí, naturalmente, com duas ou três refeições por dia, com comida com qualidade, é plenamente possível ressensibilizar a insulina, reverter esse quadro, tá? Não tem um protocolo fechado de horas, mas o mínimo do básico, alcançando lá as 12 horas de jejum diariamente, como a espécie humana o mínimo sempre fez, vai te ajudar muito, muito. Outros protocolos, a partir daí, depois de algum tempo, iriam potencializar, mas aí seria um outro momento, tá? Fazendo isso, Denise, por algumas semanas, você já vai ver um resultado significativo, tá? Significativo. Dá para fazer musculação em casa ou outro treino de força? Desde, eu acabei de falar, né? Que eu faço em casa. Já fui para academia, tá? Eu tenho uma academia aqui perto. A família tem uma academia aqui perto, menos de 2 quilômetros de casa. Dá para ir andando. Já fui muito lá, mas eu também não me sinto muito confortável na academia. E tem um outro ponto. Eu otimizo meu tempo, sabe? Naturalmente eu faço treinos de 20 a 30 minutos, muitas vezes eu não tenho esse tempo disponível, então faço em 15, 12 minutos, treino de força em casa. Tempo não é desculpa. E aí, como falei, é porque eu não tenho aqui perto, tá? Em outra live, se der amanhã, eu mostro. Eu tenho umas faixinhas que eu faço trabalho de fortalecimento em casa. Em casa. Bíceps, tríceps, também faço trabalho de agachamento. Como falei, a flexão de braço e por aí vai, tá? Dá para fazer em casa. Simples. É só manter a consistência, persistência, que sim, dá para fazer. Tânia, Zaca Fadel, o que você acha das cetonas exógenas? Tânia, o tema é um pouco complexo, tá? O que é que a gente vê? Corpos cetônicos são maravilhosos, fantásticos. Mas o que é que falta? Estudos que mostrem algum benefício em suplementar corpos cetônicos. Falta estudo. A gente não se basear só na lógica, ou não faz sentido, tá? Não faz sentido. Não, cara, é bizarro isso, tá? É bizarro. É bizarro. É, a espécie humana, né, a gordura saturada tornou-se a vilã lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. E aí, por conta de uma... Faz sentido, né? Eu vou evitar o consumo da gordura porque a gordura está entupindo as artérias. Cara, não é isso. Hoje já se sabe muito bem que não é a gordura da dieta que entope as artérias. Não há razão para restringir o consumo da gordura natural dos alimentos. A espécie humana vem fazendo isso há 4-5 décadas e o mundo está cada vez mais gordo e mais doente, evitando a gordura e aí buscando alternativas à gordura. E a espécie humana vem adoecendo e engordando. Quando a gente fala em cetonas, é maravilhoso. Alguns estudos sugerem algum benefício do ponto de vista terapêutico, tá? Parece que pessoas com tratamento do câncer e algumas questões podem ter benefícios, mas pessoas, em linhas gerais, pessoas normais, pobres mortais como nós, até praticantes de atividade física, falta estudos mostrando que faça algum benefício, que justifique suplementar, tá? Em linhas gerais é isso. Daria isso daria uma live só sobre cetonas exógenas. Mas quando a gente percebe que a cetogênica é maravilhosa, faz sentido, né? Então eu vou suplementar, fazer cetogênica e suplementar cetonas. Cara, talvez seja dinheiro jogado fora, tá? Talvez. Já vi, inclusive, ó, aproveitar o gancho. Cara, a gente fala muito da low carb cetogênica aqui. Eu apoio e até recomendo, tá? Atletas se exercitarem numa dieta cetogênica. Já vi um estudo mostrando potenciais benefícios em atletas suplementando cetonas exógenas. Aparentemente, ele pode trazer benefícios. Mas quando a gente vai olhar lá na conflitos de interesse, é justamente quem patrocinou o estudo foi um fabricante das cetonas exógenas. Não que tenha algum problema sobre isso, mas a gente já fica com a pulga atrás da orelha, entende? Cara, a gente precisa de mais estudos, olhar a metodologia com calma, analisar todos os aspectos para entender se realmente faz sentido. E eu acho válido cada indivíduo testar. Acho bastante válido, tá? Mas não dá para fazer a recomendação geral, tá? Não dá. Running Alvo. Bom dia, André. Hoje o treino foi na pista, 16 horas de jejum e com um super rendimento. Obrigado sempre. Parabéns. Eu passei por isso lá em 2016, cara. 2015, na verdade, eu comecei na cetogênica, low carb, de maneira mais focada na atividade física. Em dezembro, isso foi novembro para dezembro de 2015, 2016 eu corri a maratona da Disney. E eu passei por isso quando eu compartilhava com meus colegas que estavam treinando em jejum, que estavam fazendo cetogênica, sabe? Cara, os leigos falavam muito mal. Não, você precisa de carboidrato, você vai passar mal. Algumas pessoas eram até mais agressivas, sabe? Falavam mal, diziam que eu estava mentindo, só queria aparecer. Hoje, algumas pessoas dessas que falavam mal viraram alunos meus. Já contrataram consultorias comigo. Por quê? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, quando você mostra os resultados, mostra os bons estudos e mostra os resultados, se torna incontestável. Cetogênica é para todos? Talvez não. Treinar em jejum é para todos? Talvez não. Funciona? Não se contesta isso. Não se contesta. Tá? Não se contesta. O que a gente sabe? Que comer o tempo todo oferece riscos. Comer muito carboidrato oferece riscos. Tá? Isso não se contesta. A gente não precisa comer carboidratos para ter energia, e treinar em jejum é absolutamente seguro e saudável. Afinal de contas, foi o que a espécie humana sempre fez. Running Alvo, parabéns. Clarice, comecei a fazer carnívora, meu colesterol total foi 360. Médica quer dar remédio, não aceita. Aí ela fez uma outra pergunta. Esse estilo de vida, o que acha? Eu acho que para resultados pontuais, a carnívora é fantástica. Como estilo de vida, talvez não seja para todos, tá? Talvez não seja para todos. Eu recomendo, eu até aplico comigo, a boa parte do tempo, uma abordagem bem carnívora, predominantemente carnívora, mas a espécie humana não é carnívora. Tá? A espécie humana é onívora. A espécie humana sempre comeu vegetais. A espécie humana sempre priorizou carnes, sempre procurou comer mais carnes. Tá? Nenhuma população ao redor do planeta prosperou sem carne. Nenhuma. Nenhuma. Tá? Nenhuma população, através da comida de verdade, prosperou sem carne. Todas que prosperaram comiam carne, mas nenhuma prosperou comendo só carne. Por quê? Sempre comia vegetais também. Tem uma revisão na literatura que publicou dados de povos caçadores-coletores lá no início dos anos 2000. Cerca de 70, 80% dos povos caçadores-coletores, se não me engano, 223 povos foram estudados, cerca de 70, 80% dos povos comiam mais calorias de alimentos de origem animal. Sempre priorizaram carne. Sempre. Tá? Então, na base da alimentação, carnes e ovos. Simples. É onde está a maior fonte de nutrientes. Nenhum humano ao redor do planeta com comida de verdade prosperou sem carne. Tá? Nenhuma população. Mas só carne é preciso ter algumas atenções. Eu tenho alunos que fazem carnívora. Tenho alunos que salvaram a vida por fazer carnívora. Por exemplo, já fiz uma live com a Aninha. Às vezes ela aparece aqui, a Ana Vilela. Ela é celíaca e tem intolerância à lactose. Ela é atleta, já venceu muitas provas. Ela recebeu um prêmio da Confederação Pernambucana por ter vencido todas as etapas do circuito de corridas de rua de Recife. São 12 etapas, era um por mês. Ela venceu as 12, recebeu um troféu extra. E ela segue uma dieta carnívora já há pouco mais de 3 anos, se eu não me engano. Todos os desconfortos e problemas de saúde que ela tinha sumiram. Tá? Algumas pessoas vão precisar reduzir o consumo de vegetais a zero. Mas, para a grande maioria das pessoas, incluir vegetais vai levar como estilo de vida de forma mais saudável e até sustentável, tá? Eu aplico comigo uma dieta predominantemente carnívora na maior parte do tempo. Eu adoro vegetais. Quando a gente fala em colesterol, Clarice, voltando agora para o seu tema, não é necessariamente só o colesterol que vai oferecer algum risco. Não é. Não é. 360 está muito alto. Mas muito alto, eu preciso temer? Não, preciso investigar, tá? Preciso investigar. Já fiz uma live com a doutora Janaína. Doutora Janaína, talvez aqui todos ou quase todos conheçam. Para mim, é o maior nome da endocrinologia no Brasil. Ela é especialista também em tratamento do câncer. Ela é fantástica. Fiz algumas lives com ela lá no Atletas Low Carb. E uma das lives, o tema foi colesterol. Surgiu esse tema, tá? Porque a gente ouve colesterol e fica com medo. Mas quando a gente vai olhar na ciência, não tem nada que justifique esse medo. É só um medo criado, sabe? É um medo criado. É igual a você ouvir histórias de terror quando é criança, mas quando tá só no escuro de noite, fica com medo de ver um fantasma, cara. Entenda, mas muitas vezes é um medo criado. Colesterol isoladamente não oferece nenhum risco. Só o colesterol. Outros fatores precisam ser analisados também. Colesterol 360 é bem alto. É bem alto. E aí, nessa live, a doutora Janaína falou de um caso de uma paciente dela. Se eu não me engano, o colesterol era 340. Ela disse lá, todos os exames que fez de imagem, disso, daquilo, não tinha absolutamente nenhum risco. Não tinha razão para medicar para baixar. Tá no YouTube do Atletas Low Carb, procura lá. Atletas Low Carb, colesterol. É uma live com a doutora Janaína. De novo, o colesterol isoladamente não significa que precisa baixar. Olha só, um dos remédios mais vendidos no planeta Terra que gera mais lucro para a indústria farmacêutica é remédio para baixar colesterol. E pessoas que tomam remédio para baixar colesterol tem consequências, tá? Consequências, aumenta riscos de diabetes. Quando você olha remédio para baixar colesterol, no entanto, quando você traduz algum benefício, por exemplo, redução de risco de infarto é cerca de 0,5%. Não representa grandes benefícios, entende? Tem outras lives sobre colesterol que a gente fez no Atlas Low Carb com cardiologistas, com endocrinologistas falando sobre isso. E é importante, é muito grande o assunto que a gente tem para falar sobre colesterol. Mas o primeiro passo, perca o medo de olhar só o colesterol. Outros fatores precisam ser analisados. Triglicérides, relação HDL e LDL, tá? Circunferência abdominal, histórico familiar, tá? Níveis de atividade física, se fuma, se bebe, vários outros fatores precisam ser analisados também, não só o colesterol. Tá? Tem um grande estudo lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, um estudo com mais de 20 mil pessoas, que foi analisado justamente colesterol e infarto. As pessoas que estavam tomando remédio para baixar colesterol estavam tendo a mesma quantidade de infarto, só que estavam morrendo com colesterol bom. Sabe? Não reduzir o risco de infarto, por exemplo. Sabe? O estudo de Framingham, se eu não me engano. Tá? Durante décadas, foi analisado o estilo de vida das pessoas, e as pessoas que tomavam remédio para baixar colesterol estavam morrendo do mesmo jeito, só que com colesterol bom. Entenda. Não é só o colesterol. Vai muito mais além. Sobre o estilo de vida carnívora. Se você quiser baixar o colesterol, só baixar o número do colesterol. Tá, André, eu quero baixar. O que é que eu faço? Diminui o consumo de gordura saturada. Tá? Quando você diminui o consumo de carne mais gorda, de manteiga, da gordura saturada, o colesterol vai baixar. No entanto, se isso vai ser traduzido em benefício ou não, é outra história. Provavelmente não, mas é outra história. Mas quer baixar colesterol? Come carne menos gordas. Diminui o consumo de manteiga, sabe? Pronto, vai baixar o colesterol. Em algumas semanas ou em alguns meses, refaz o exame. O colesterol vai estar mais baixo. Então, melhorei a saúde? Não necessariamente. Entenda. Baixar colesterol é simples nesse sentido, tá? A alimentação influencia. O tipo do colesterol, a densidade lá do LDL, tá? A quantidade do HDL vai influenciar muito, tá? A alimentação vai influenciar. Enfim, a gente discutiu vários aspectos aqui, mas quem quiser se aprofundar sobre colesterol, vai lá no Atletas Low Carb, no YouTube. Lá dentro do canal, procura sobre colesterol. Tem algumas lives lá, eu acho que umas 3 ou 4, com endocrinologistas e cardiologistas, que a gente falou sobre colesterol. Eu recomendo que você assista e entenda, tá? Sobre estudos, sobre o que realmente oferece riscos, dos formulários que você pode preencher para saber como está o seu risco e por aí vai. Angelita, requeijão e creme de leite são prejudiciais à saúde? O que é prejudicial à saúde é pão, biscoito, macarrão, refrigerante, bolacha, sorvete, achocolatado, tudo que tem muita açúcar, gordura vegetal, óleo de soja, milho, canola, tudo que é misturado, isso tem riscos à saúde. Quando a gente fala em requeijão e creme de leite não é prejudicial. E o requeijão, existem as qualidades ali do requeijão. Tem muito requeijão que tem adição de amido, adição de açúcar, e aí vai oferecer mais riscos. O requeijão, naturalmente, você precisa olhar a lista de ingredientes. Quanto melhor a qualidade, tende a ter um preço mais alto, tá? Mas o requeijão é um queijo processado. E aí, todo alimento processado, a gente precisa evitar. No caso do requeijão, como ele é derivado do leite, ele é um lácteo derivado do leite, não há razão para temer. Mas, dentre os queijos processados, por exemplo, a gente consome menos os processados, no caso, o requeijão. Tá? Opa, quase que eu encerro aqui a consultoria. André, existe uma relação benéfica da dieta low carb e TDAH? Sim, bastante. Experimente, tá? Questões comportamentais, de atenção, tem muita relação com a alimentação. Uma dieta cetogênica tende a oferecer melhores benefícios. E aí, para quem tem, tá? Se for você, recomendo que experimente por pelo menos 6 semanas, 1 mês e meio. Faça isso, se for com você, Camila, e volte aqui, tá? Volte aqui, gostaria muito de saber seu relato, sua experiência, tá? Granola Saúde. Quem quer ganhar massa pode fazer caminhada ou corrida todos os dias. Ó, ganhar massa muscular é força, tá? Caminhada ou corrida é aeróbio. De uma certa perspectiva, né, o treinamento aeróbio vai oferecer hipertrofia, mas num tipo de fibra muscular que é fininha, pequena. Não é fibra muscular de força, é de endurance. Para ganhar massa muscular, tonificar a musculatura, tem que fazer trabalho de força. Musculação, calistenia, crossfit, tá? Sandro, bom dia, André. Muitos profissionais falam que low carb funciona apenas com déficit calórico. Procede? Depende do que você procura. Eu não sei qual é o seu objetivo. Se for emagrecimento, para emagrecer tem que fazer déficit calórico. Para emagrecer tem que fazer déficit calórico, tá? Eu não sei se o objetivo é emagrecer. Mas, olha só. Quando você foca em calorias, comete o maior pecado de todos, que é ignorar a qualidade da alimentação. Tem um estudo, uma grande revisão na literatura, que mostra que 85% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso, porque foca em calorias, ignora a qualidade. 85% voltam a ganhar peso em um ano, porque é insustentável. Quando você foca em calorias, passa fome o tempo todo, aumenta a inflamação. Uma dieta equilibrada, ela foca em calorias. É o que as diretrizes nutricionais recomendam hoje, uma dieta equilibrada da pirâmide alimentar, no qual na base da pirâmide tem cereal, macarrão, pão, dá o que é processado. Dá mais fome, tem pouco nutriente. Para emagrecer assim, é preciso focar em calorias, passa fome e emagrece. Ponto. Quando a gente faz low carb, você tira aqueles alimentos que dão mais fome e que inflamam. Você melhora a densidade nutricional, come mais nutrientes. Esqueça calorias, tá? Vários estudos, eu já trouxe aqui alguns estudos, mostram que pessoas que seguem uma low carb cetogênica, comendo até a saciedade, sempre que tem fome, sempre comendo ad libitum, à vontade, naturalmente entra em déficit calórico. Ponto. Naturalmente entra em déficit calórico. Sem saber a quantidade de calorias que está comendo. E pessoas que fazem uma cetogênica, mesmo sem atividade física, comparada a pessoas que fazem a dieta da pirâmide alimentar, uma dieta equilibrada, focando em calorias, que se exercitam de 3 a 5 vezes na semana, mesmo da cetogênica sem atividade física, comendo à vontade, emagrece mais, queima mais gordura. Para emagrecer, precisa estar em déficit calórico. Mas existe o jeito fácil e o jeito difícil de emagrecer. O jeito fácil é com comida de verdade, porque você nem não sabe o mínimo de caloria que está comendo e nem precisa se exercitar para queimar gordura. O jeito difícil é comer de tudo um pouco, uma dieta equilibrada, mas precisa focar em calorias e aí passa fome. E aí a literatura já comprova que 85% das pessoas que fazem isso voltam a ganhar peso dentro de um ano. Se você segue uma dieta equilibrada, come de tudo um pouco e não consegue emagrecer ou acabar com o efeito sanfona, já te disse onde está o erro. Tá? Já te disse. E vou além. Praticamente, acho pouco mais de 60 ou 70, os 60 ou 70 estudos publicados sobre cetogênica, comparando com a dieta da pirâmide alimentar, nenhum da pirâmide alimentar superior ao low carb ou cetogênica. Nenhum. Nenhum. No emagrecimento, na melhoria da saúde, dos marcadores, adesão a longo prazo é superior. Nenhum. Absolutamente nenhum. De novo, nenhum estudo. Por quê? Comida de verdade. Nada se compara com comida de verdade. Quando se procura um truque, um atalho para emagrecer, ora, comer de tudo um pouco, cara. Se você faz isso e não consegue emagrecer, você já sabe onde está o erro. Mas para emagrecer é preciso estar em déficit calórico. Mas isso não implica dizer que é preciso focar em calorias. Isso é o maior erro. Porque as calorias são diferentes. O impacto metabólico é diferente. Por exemplo, comer 100 gramas de carboidrato de pão. Comer 100 gramas de carboidrato de brócolis vai ter um impacto totalmente diferente. Tá? Totalmente diferente. Não é sobre calorias. Rapaziada, já deu aqui nossa hora. Praticamente 1 hora de consultoria gratuita. Muito bom começar aqui a semana com vocês assim, tá? Sem mimimi, indo direto ao ponto, te ajudando realmente no seu problema, na sua dúvida. Isso já há quase 2 anos aqui, todos os dias fazendo isso, ajudando realmente a quem precisa, para quem quer acabar com desculpas e quer começar a ter resultado na prática. Muito bom. Estamos aqui no YouTube agora, iniciando na segunda semana, e do YouTube vai para o podcast, e aqui no Instagram já há quase 2 anos. todos os dias, de segunda a sexta-feira, mostrando o passo a passo para acabar com as desculpas e começar a emagrecer comendo sempre que tem fome até saciar. Um beijo no coração. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até amanhã.